Boa noite, então, aos queridos colegas, alunos do curso Os Grandes Terapeutas e a Filosofia Clínica. Vamos conversar hoje com não apenas um grande terapeuta, mas um homem que pela erudição, que pela compreensão em torno da alma humana, trouxe ensinamentos, trouxe textos, estudos de grande importância e que ainda hoje ecoam em várias áreas, sobretudo na área da pedagogia, na área da educação. É impressionante o impacto de Vygotsky na área da educação, na área da neurociência. Ele tem uma grande inserção na área médica, na área filosófica, não é? E eu estava lendo alguns textos dele. Sempre antes das nossas aulas eu pego pelo menos uma ou duas obras, as principais dos autores, e faço uma leitura, uma releitura, vejo trechos que são importantes para os nossos trabalhos, né? E o Vygotsky, ele coloca na obra dele, um dos trechos muito significativos é que ele comenta que muito das psicologias, das psicoterapias são filosóficas, né? É uma citação que ele faz no meio da obra dele. Mas vamos primeiro à vida do Vygotsky. O Vygotsky teve a vida abreviada, né, por uma infecção pulmonar, que é a tuberculose. Na época dele, era um dos problemas gravíssimos. Recentemente foi dado quase como que extinta, mas retornou por conta de alguns adventos, como por exemplo a AIDS, trouxeram à baila a tuberculose, né, essa infecção pulmonar. E o Vygotsky veio a falecer. Ele não tinha nem 40 anos quando ele morre de tuberculose. E o Luria, grande colega, amigo, próximo, que trabalhou com ele, lamentou muito a morte do amigo e disse: puxa vida, não é? Se teve uma vida ceifada, ele considerou a morte do colega. O Vygotsky teve uma formação rigorosa nos estudos, né? Ele era de uma família israelita na Rússia, e ele teve toda a educação formal da época dele. Estudou na Universidade de Moscou, na própria Universidade de Moscou. A primeira formação dele não é na área do direito. Só que o Vygotsky, até pela formação familiar dele, não é? Ele era um estudioso, um erudito, e tinha um grande gosto e interesse pela literatura. E a literatura, ele naturalmente começa a migrar da literatura para a psicologia. Naquela ocasião, a psicanálise começava a chegar, né, na área, ultrapassava a cortina de ferro e chegava naquela região, mas ela não era muito bem vista, né? Vocês sabem como é que funcionava a política daquela época. Stalin, não é? Não tinha nenhuma simpatia. Eles olhavam a psicanálise como uma ciência burguesa, né? Uma ideologia perigosa e burguesa, e não tinham qualquer apreço por ela. Então, e o Vygotsky, como um grande estudioso, e ele estudou profundamente a psicanálise, fez a formação dele, ele conversa filosofia, literatura, psicologia, psicanálise. Ele tinha um conhecimento muito sólido. Em algumas obras dele, como A Psicologia da Arte, que ele publicou ali por volta de 25, 1925, 1926, nossa, são verdadeiros tratados sobre essa síntese, né? Ele aprendeu muito com essa questão da dialética, da síntese, porque também estudou, junto com a psicanálise, ele estudou profundamente Marx, Engels. Então ele construiu um arcabouço sobre síntese muito interessante e original, que ele leva para o pensamento dele. Mas, afora isso, ele tinha um profundo conhecimento de outras coisas, como behaviorismo, gestalt. Olha, os conhecimentos dele nessa área da psicologia são bastante significativos. E ele tinha uma aproximação, uma inclinação muito forte e um interesse profundo pela obra de Jean Piaget. Aliás, em Pensamento e Linguagem, é um capítulo inteiro, né, sobre o pensamento, a obra de Piaget. Ele coloca ali que o interesse dele não é fazer uma crítica formal e acabada sobre o assunto, porque ele diz que Piaget é muito grande, não é? A contribuição é muito extensa. O Vygotsky viveu muitos dramas da época dele. Primeiro, por ser judeu, a perseguição usual, não é? E na Rússia, na União Soviética, essa perseguição foi duríssima, muito complicada, que restringiu desde a profissão que os judeus podiam ter, entre outras coisas. Ele também teve de perto aquela tremenda Revolução Russa que aconteceu em 1917, né? Que foi qualquer coisa impressionante para os padrões deles, da época deles. Mas tudo isso ele responde com estudo. O Vygotsky tinha essa questão, ele lia a realidade, relia o mundo, mas pelo crivo das teorias em conversação. E isso se traduz no pensamento dele, como vocês vão ver logo a seguir. Ele leva para o psicologismo um materialismo histórico. Ele compreendeu profundamente aquilo. Mais tarde, quando ele pode fazer esse amálgama, já exercitando o próprio pensamento dele, é aquilo que ele vai denominar como uma psicologia cultural histórica. Ele, assim, e vocês verão que em muitos momentos ele se aproxima imensamente da filosofia clínica, né? E nós dele. Vamos ver onde estão esses links aí. Ele vai fazer um trabalho com camponeses. Na verdade, eram comunidades que ficavam mais à margem, isoladas, né? E ele, nessa ocasião, o Vygotsky, ele volta ao banco escolar e se forma em medicina, não é? E aliás, a contribuição dele na área médica, para o que eles tinham naquela época, é algo surpreendente, algo digno de nota de mérito, como é que um estudioso com os recursos que tinham antecipa tanta coisa na área da neurociência, neurofisiologia. Ele realmente se aprofunda muito nisso e conversa esses fatores com a psicologia, com a filosofia. Ele tinha uma grande capacidade dialética dessas conversações. Interessante como era a estrutura de pensamento do Vygotsky. Muito rica, muito rica. E olha, estamos falando de um jovem, não é? Um menino de 30 e poucos anos. E ele, quando vai trabalhar com aquelas populações lá, ele utiliza muito aqueles primeiros testes, né, de neuropsicologia, que depois serviriam de referência. Então ele chega nas pequenas aldeias, com aquelas populações nômades, lá nos confins da Ásia Central, e ele faz todo um trabalho com essas pessoas nessa área da neuropsicologia. Muitos dos testes ele mesmo desenvolvia, porque dada até pelo quesito da linguagem, né, que para ele era fundamental, ele tinha que traduzir certos elementos. E em muitos casos, esse trabalho dele incluía alfabetização. Imagine aquelas populações da Ásia Central, quer dizer, ele tinha que fazer esse trabalho com o pessoal. Bem, ali ele começa a construir então as diferenças culturais do pensamento, da linguagem, linguística, que ele vai derivar depois. E faz estudos muito interessantes com afasia, com problemas de deficiências congênitas. Ele vai aprofundar muito essas questões todas. Basicamente, o trabalho dele está na área da neuropsicologia nessa época. Tudo isso que estou falando para vocês, também a defectologia, né, que ele falava tanto, tudo isso vocês encontram numa obra, que é a Psicologia Pedagógica, um livro de compilações que eu não sei se tem em português essa obra, não, mas deve ter. Hoje em dia, praticamente quase tudo, né, que ele deixou assim de mais importante já foi traduzido. Bom, essa psicologia histórico-cultural que ele inaugura não era algo visto com simpatia, não é? Não era sobretudo pelo problema político que se vivia, não é, em Moscou, em toda a Rússia, e então era algo que ele precisava ter certos cuidados. E ele tomou esses cuidados. Ele soube muito bem como trabalhar e algumas questões em que ele não pôde entrar, sob pena de ter todo o trabalho dele arruinado. Ele foi prudente quanto a isso, mas nos deixou todas as direções para que pudessem outros pesquisadores prosseguir de onde ele parou, né? Bom, aqui no Ocidente, somente depois da morte dele é que nós começamos a conhecer toda a dimensão do trabalho do Vygotsky. Sabe, isso é recente, tem 50 anos praticamente que nós conhecemos a obra de Vygotsky aqui no Ocidente, com as primeiras traduções lá nos Estados Unidos. A primeira que nós temos foi Pensamento e Linguagem, uma obra fundamental, importantíssima. Então, e outra coisa, para nós, como agora em seguida eu vou ler para vocês, a maneira como ele se expressa, o modo como ele constrói, não, isso dificultou muito e causou muitos problemas de entendimento da obra do Vygotsky aqui no Ocidente. Não é uma. Para se aproximar do Vygotsky, eu recomendo, primeiro, procurem esse contexto. O contexto da vida dele, dessa formação dele, o contexto historiográfico dele, o contexto também das terminologias que ele vai utilizar. E ainda assim, é interessante conversar com especialistas na área. Sabe, não é um livro que você lê e já vai sair entendendo. Não é assim que funciona, provavelmente ainda não é. Bom, o Vygotsky, como eu falei, ele tinha uma cultura muito grande. Ele era um erudito, sem dúvida. E ele entra na arte. Aliás, ele tinha uma alteridade, um diálogo. Ele procurava conversar, conhecer, compreender. Quando ele escreve, por exemplo, sobre psicologia e arte, um dos interlocutores dele era o Einstein, o cineasta, né? Aí dá para a gente ver por onde ele andava, por onde ele migrava, não é? E ele, quando vai estudar, por exemplo, psicanálise, ele faz um estudo imenso, desde do que havia na literatura russa. Ele confronta parte das historietas e fábulas da Rússia, da União Soviética, com a mitologia grega, para tentar compreender e sintonizar com o que Freud estava propondo. E ele tem inúmeras discordâncias, inúmeros caminhos aí, e quanto a isso da psicanálise. Bem, sobretudo, é fundamental que nós tenhamos assim como pano de fundo a Rússia problemática da época dele, né? Sobretudo a Revolução de 17 e os problemas de saúde que ele teve, né? Isso da tuberculose, ele sofreu muito tempo, praticamente a metade da vida dele. Ele padeceu muito com isso, com problemas dos pulmões. E é surpreendente que, com problemas dos pulmões tão graves, ele ainda tenha conseguido levar adiante a obra que ele nos deixou. Quando ele trabalha com Gestalt, ele conversa Gestalt e marxismo, uma conversação bastante peculiar, né? Agora, para entrarmos no que eu vou ler aqui a seguir dele, que é muita. Eu separei várias partes aqui, acho que vocês vão gostar aqui do que eu separei. Bom, precisamos contextualizar algumas coisas e trabalhar alguns conceitos de Vygotsky, tá bom? Ele não vai fazer uma redução de mundo e uma síntese a partir de um mecanismo econômico, político, nada disso, tá? A concepção marxista dele é uma concepção de composição desses elementos, sabe? Aquela ideia de sociedade para um lado, indivíduo para o outro, as brigas e tudo mais, ele não é assim que ele lê essas questões. Ele lê mais o social com o individual, mas a partir de um elemento coletivo. Então ele considera o indivíduo, a criatura, o ser, na coletividade e os contrastes a partir daí. O que muda muito nada, né, isso aí, porque essa coletividade vai trazer desde o elemento institucional, político, cultural, em outras bases. Outra coisa importante aqui, é que na psicologia dele procura focar muito essa parte dos contrastes entre indivíduos, as peculiaridades, né? Então ele se afasta em muitos momentos dos universais, ainda que, pelo que eu vou ler a seguir, vocês vão ver que ele utiliza muito ainda, né? Outra coisa é que para ele a cultura é fundamental, que é fundamental como ela se insere no psicologismo, como ele se insere nas funções psicológicas, como deriva daí, como isso conversa com as atividades neurológicas. Quer dizer, para ele a cultura é um traço marcante em toda e qualquer questão que envolva aqui o ser humano. E o método que ele vai utilizar é um método bastante instrumental. Essa psicologia cultural histórica é bastante, é um elemento bastante, tanto que ele a chamava também de instrumental, né? Bem, quando ele vai estudar o sistema nervoso, que vai, né, levar a neurociência e tudo, o Vygotsky vai trabalhar essa interface desses elementos, não é, da neurologia com a linguagem. E o trabalho que ele faz é muito interessante, a gente já vai inclusive direto a um deles. Alguns conceitos importantes, ok? Para Vygotsky, esses signos que nós desenvolvemos são os nossos instrumentos, tá? Toda essa linguagem que nós temos, que é simbólica, para eles são os nossos instrumentos, que são as nossas ferramentas para lidar com o mundo. Então ele vai chamar de instrumentos simbólicos, isso aí tudo. Quer dizer, e dentro disso, claro, tem algo muito maior que é a linguagem, né? Com seu papel social, histórico, muito mais importante. Para ele, o que seria a linguagem? Seria um conjunto de ferramentas, um conjunto de peças, de ferramentas, né? Que vai fazer com que a gente, pela nossa atividade no mundo, construa, mude as coisas. Para ele, quando ele fala de linguagem, ele está se referindo a isso aí. E a linguagem é fruto dessa nossa herança social, cultural, não é? Ela é viva, ela caminha, ela se modifica. Bom, é por isso ele nunca perde de vista essa dimensão, né? Esse panorama, esses aspectos da sociedade, do ser, da criatura social. Bom, tem a obra dele, A Formação Social da Mente, que é belíssima, né? Que ele desce, ele faz toda uma historiografia de como ele entende isso, de como essa linguagem caminha via cultura, via sociedade, via elementos atávicos. É muito bonita essa obra, A Formação Social da Mente. Agora, né, na educação, que Vygotsky terá aqui no Ocidente, não é? Um dos seus efeitos maiores, mais profundos, e também pela conversação que ele faz com Piaget, né? Ele considerava Piaget um dos mentores aí de toda essa nova compreensão do mundo. Quando ele trata de aprendizagem, a aprendizagem sempre precisará levar em conta esses elementos que eu falei para vocês, cultural, histórico. Fora desses elementos, para ele não há muito o que falar sobre as aprendizagens, né? Ele fala muito sobre a zona do desenvolvimento proximal, que é aquele que vai estabelecer, né, a diferença entre o que a criança vai conseguir fazer sozinha e aquilo que ela é capaz de conhecer, compreender com a ajuda de outras pessoas, né, adultos, etc. Então, para ele, essa zona de desenvolvimento proximal é aquilo que a criança vai adquirir, quanto aos elementos do intelecto, ao suporte todo educacional que em torno disso. Mais adiante, temos outros elementos. Para o que vamos trabalhar em seguida, que é pensamento e linguagem, precisamos diferenciar conceitos aqui, não é? Sobretudo porque ele estabelece várias diferenças entre o nosso pensamento e a linguagem. Ele vai dedicar dois capítulos inteiros da obra a isso, a como nós entendemos as funções mentais, os sistemas que são funcionais. Vai ligar isso a elementos neurológicos. Ele utiliza muito estas questões todas. O pensamento, esse movimento dos conceitos que temos, né, para Vygotsky. E a linguagem, essa abertura, esse elemento que vai por dados semióticos, por dados, essa a utilização instrumental de todos esses conceitos, as nossas ferramentas. Bem, nós vamos conversar com Vygotsky a obra, estou aqui com ela em mãos, Pensamento e Linguagem. Mas veremos uma parte dela e conversaremos com a obra Semiose em Filosofia Clínica. Vamos estabelecer conversações, elementos sobre as duas obras, caminhando com isso para os nossos estudos aqui de filósofos, terapeutas e filosofia clínica. Bem, o Vygotsky escreve: começamos o nosso estudo com uma tentativa de pôr a nu a relação que existe entre o pensamento e a linguagem nos estados iniciais do desenvolvimento filogenético e ontogenético. Nós não encontramos nenhuma interdependência específica entre as raízes genéticas do pensamento e da palavra. Vejam aqui que ele vai fazer essa diferenciação ao longo de toda a obra. Não é? Ele vai fundamentar isso, ele vai afastar isso, mas esse afastamento não significa que há uma quebra aqui, porque a maneira como que pensamento e linguagem conversarão logo se aproximam em outras bases, o que ele destitui é essa relação de necessidade aqui, logo na formação reticular desses fatores. Para ele é assim. Então ele diz: tornou-se patente que a relação interna que buscávamos não era um requisito prévio do desenvolvimento histórico da consciência humana. Antes era um seu produto. Nos animais, mesmo naqueles antropóides cuja fala é foneticamente como a fala humana e cujo intelecto se aparenta com o do homem, a linguagem e o pensamento não se encontram interrelacionados. É indubitável que no desenvolvimento da criança existe também um período pré-linguístico do pensamento e um período pré-intelectual à fala. Vamos ver, um período pré-linguístico do pensamento, tá bom? Vejam que interessante essa construção, um período pré-linguístico do pensamento e um período pré-intelectual da fala. Prosseguindo, o pensamento e a palavra não se encontram relacionados por uma relação primária. No decurso da evolução do pensamento e da fala, gera-se uma conexão entre um e outra que se modifica e desenvolve. Ou seja, ele está colocando aqui o que eu expliquei há pouco a vocês no quadro que foi colocado inicialmente, né? Então não há esta conexão. Bem, a filosofia clínica teria o que a dizer sobre isso? Nós podemos dizer, por exemplo, que há uma conexão entre pensamento e linguagem, pensamento e palavra, no sentido de já nascerem juntos, por exemplo? Isso seria possível? Ou seria possível de uma outra forma? Vamos prosseguir e vamos aos poucos opinando aqui, por enquanto, perguntando. Mas depois vamos ver outras coisas sobre isso. O Vygotsky continua dizendo assim, ó, seria errado, no entanto, encarar o pensamento e a fala como dois processos não relacionados entre si, seja como dois processos paralelos, seja como dois processos que se entrecruzam em certos momentos e se influenciassem mutuamente de uma forma mecânica. A ausência de uma relação primária não quer dizer que a conexão entre eles só possa formar-se de uma forma mecânica. A futilidade da maior parte das investigações primitivas devia-se, em grande parte, ao fato de se pressupor que o pensamento e a palavra eram elementos independentes e isolados, e que o pensamento verbal era fruto de sua união externa. Vou repetir. A futilidade da maior parte das investigações primitivas devia-se em grande parte ao fato de se pressupor que o pensamento e a palavra eram elementos independentes e isolados, e que o pensamento verbal era fruto de sua união externa. Bem, pensamento e palavra como elementos independentes isolados. Isso pode acontecer? Quando isso pode acontecer? Em filosofia clínica, quando estudamos a estruturação do pensamento, que é algo aberto, cada um de nós tem uma estruturação diferente, alguns não possuem determinados tópicos, outros derivaram tópicos em novos e muito diferentes tópicos. As abertas da estrutura a partes fechadas, a partes que conversam com determinadas outras estruturas. Em tudo isso, que é extremamente complexo, nós podemos sim antever e perceber que muitas vezes há áreas e situações nas quais o pensamento retirará de sua pauta qualquer elemento de palavra, fazendo uma secção, ou muitas vezes nem secção, porque não há um contato que peça por uma secção. Eles estarão em âmbitos diferentes. Algumas pessoas poderão pensar, por exemplo, por sensações, sem uma única palavra. Outras poderão pensar por emoções, sem uma única palavra. Outros poderão pensar por imagens. No entanto, essa complexidade às vezes alcança uma tal dimensão que há imagens que não contêm nelas palavras, mas que, quando vistas, soam para a pessoa como palavras. Ela estará vendo uma imagem, um lindo pôr do sol, mas o que ela vê, né, ao se relacionar com isso, ela percepciona o pôr do sol, vivencia o pôr do sol, mas ela, quando vai testemunhar sobre isso, muitas vezes testemunha por palavras. Estas palavras podem tanto, e aqui lembrem do livro Semiose, Aspectos Traduzíveis da Clínica. Essas palavras podem tanto acrescentar o que a pessoa viu quando esteve diante do pôr do sol, diminuir, torcer, podem desenvolver gerando outras coisas, podem multiplicar o fator. Olhem como na filosofia clínica nós vamos dimensionar. Vygotsky não ignorava essas coisas. Vamos ver como é que ele colocava aqui, ó. O método de análise baseado nesta concepção estava votado ao fracasso. Buscava explicar, ele está dizendo aquelas investigações primitivas, tá? Que procuravam associar as coisas. Buscava explicar as propriedades do pensamento verbal, cindindo-o nos elementos que o compunham, a palavra e o pensamento, nenhum dos quais, tomado em separado, possuiria as propriedades do todo. Este método não é uma verdadeira análise que nos seja útil para resolver problemas concretos. Antes, conduz à generalização. Cuidado aqui, tá, pessoal? Tanto com a crítica que ele está fazendo, como com os aspectos que derivam daqui. Em filosofia clínica, muitas vezes nós não temos como separar pensamento e palavra em certas áreas da malha intelectiva. Sabe, eles nascem muitas vezes juntos, de tal maneira que pensamento e palavra, a pessoa fala, estou sentindo tal coisa. Isso muitas vezes nasce já com palavras. Muitas das formações nascem com palavras. Muitas coisas que lá na infância, a criança, ele está se referindo à infância e coloca que primeiramente é assim. E nós sabemos que logo a partir dali, pelo próprio movimento que se institui, muitas vezes uma palavra nascerá com um pensamento, indissociável, sendo praticamente a mesma coisa. Nós não temos mais como fazer essas separações. Mas lembre que de onde está partindo Vygotsky, dessa herança psicoanalítica conversada com os fatores marxistas, conversado com o gestaltismo e com literatura, e era natural, até pela formação dele em medicina, o Vygotsky tinha a ideia de que poderia separar certos mecanismos, inclusive linguísticos, na forma de uma análise, de uma síntese. E em filosofia clínica estamos cada vez mais familiarizados com a falta de podermos fazer tais coisas. Não, muitas vezes não teremos como fazer isso. Essas questões estarão de tal forma imbrincadas em áreas da IP, estarão de tal forma incrustadas em tal parte da IP e de tal maneira arregimentadas naquilo que a pessoa vive, que eu já não tenho como fazer isso. Por vezes será um problema muito grande, claro. Ele coloca assim, vamos ver o que ele apresenta, tá? Ele diz, olha, tentamos uma nova abordagem do problema e substituímos a análise em elementos pela análise em unidades, cada uma das quais retém, sob uma forma simples, todas as propriedades do todo. Encontramos esta unidade do pensamento verbal no significado da palavra. Nem preciso que pontuar o desafio a que se propõe Vygotsky, não é? Quer dizer, o empenho desse pesquisador, o trabalho dele, realmente são dignos de mérito, não é? Essa tentativa de fazer algo assim olha, é algo bastante problemático, não é? De ser feito exige um trabalho imenso e uma disposição para separar esses elementos, passar peneiras, réguas e tudo mais. É assim que ele enxergava essa questão. Ele prossegue, então. O significado de uma palavra representa uma amálgama tão estreita de pensamento e linguagem que é difícil dizer se se trata de um fenômeno de pensamento ou se se trata de um fenômeno de linguagem. Uma palavra sem significado é um som vazio. Portanto, o significado é um critério da palavra e um seu componente indispensável. Pareceria, portanto, que poderia ser encarado como um fenômeno linguístico, mas do ponto de vista da psicologia, o significado de cada palavra é uma generalização, é um conceito. E como as generalizações e os conceitos são, inegavelmente, atos de pensamento, podemos encarar o significado como um fenômeno do pensar. No entanto, daqui não se segue que o pensamento pertença a duas esferas diferentes da vida psíquica. O significado das palavras só é um fenômeno de pensamento na medida em que é encarnado pela fala e só é um fenômeno linguístico na medida em que se encontra ligado com o pensamento e por este é iluminado. É um fenômeno do pensamento verbal ou da fala significante, uma união do pensamento e da linguagem. Bem, ele aqui procura efetivar essas diferenciações, sobretudo em torno do significado das palavras e quando elas serão esse fenômeno único, né? No caso do fenômeno do pensamento. Para nós poderia, esse pode ser um caminho, claro, pode, mas há outros, ok? O significado das palavras pode caminhar para outras dimensões aqui que vão levar isso muito longe. E o próprio Vygotsky, que à medida que vai desenvolvendo, se dá conta desses problemas, não é? Vejam como ele prossegue aqui. Do ponto de vista das velhas escolas da psicologia, a relação entre a palavra e o significado é uma relação associativa, estabelecida através da repetição da percepção simultânea de um certo som ou de um certo objeto. Uma palavra solicita no espírito o seu conteúdo, tal como o sobretudo de um amigo nos recorda esse mesmo amigo ou uma casa. Os seus habitantes. A associação entre a palavra e o seu significado pode desenvolver-se mais forte ou mais debilmente, pode ser enriquecida pela relação com outros objetos de tipo semelhante, difundir-se por sobre um vasto domínio, ou tornar-se mais limitada, isto é, pode sofrer transformações quantitativas e externas. Mas não pode modificar a sua natureza psicológica. Para que tal acontecesse, teria que deixar de ser uma associação. Ou seja, ele coloca como isso funcionava em grande parte nas velhas escolas da psicologia, não é? Quando ele fala isso, considerem os anos que vão de 1800 a 1870, 80, por aí. Não é? Quando se tentava então fazer que a relação e significado tivesse de fato esse elemento associativo via repetição, não é? Bom, aí ele prossegue nessa crítica dizendo: desse ponto de vista, qualquer evolução do significado de uma palavra é impossível e inexplicável. Consequência esta que constitui um handicap tanto para os linguistas como para os psicólogos. A partir da altura em que se comprometeu com a teoria da associação, a semântica persistiu em considerar o significado da palavra como uma associação entre o som e o conteúdo. Todas as palavras, desde as mais concretas às mais abstratas, surgiam como sendo formadas da mesma maneira, relativamente ao seu significado, parecendo não conter nenhum elemento característico da fala enquanto tal. Uma palavra fazia-nos recordar o seu significado, tal como um objeto nos recordava outro objeto. Pouco surpreenderá, portanto, que a semântica nem sequer pusesse a questão mais ampla da evolução do significado nas palavras. Bem, deste ponto de vista, de fato, não é? Não há essa evolução. Está ali cristalizado e acabado esse elemento. O que nós, em filosofia clínica, temos com isso? O que nós temos vai bastante longe. Por exemplo, isso que ele critica nas velhas escolas, nós percebemos em muitas e muitas pessoas, contextos. Há pessoas que fazem essa associação na malha intelectiva delas, congelam isso e, mesmo modificando outros elementos da malha intelectiva, elementos epistemológicos, elementos axiológicos e outros, muitas vezes fazem a permanência desses elementos. A palavra, o som, a associação, os elementos semânticos para algumas pessoas permanecem, às vezes, ao longo de toda uma vida. Um exemplo disso. Algumas pessoas, por exemplo, que. O próprio Wittgenstein. O Wittgenstein, olha só quem nos serve como exemplo. A ideia que ele constrói, por exemplo, de um Deus, a partir da construção, que foi bastante remota, via judaísmo, via o Velho Testamento que ele tinha, praticamente se conserva a vida inteira. Quer dizer, com ele, mesmo com os estudos linguísticos, os jogos de linguagem e tudo, permanece numa área da estrutura do pensamento dele como que intacta, uma vida inteira. Se tomarmos como referência os diários, o que ele nos conta a respeito, não é? E isso é, de fato, é possível acontecer. E dependendo de se atuar numa área que se torne um ponto cego na malha intelectiva, a pessoa pode até nem se dar conta e achar que isso está em desenvolvimento como outras questões, mas é um efeito apenas como uma dor reflexa, não é? Um problema na coluna que dói no braço e o braço não apenas serve de depositário de um problema que vem de outro lugar. Mas Vygotsky não pensa dessa forma e ele colocava: a linguística não compreendia que na evolução histórica da linguagem a própria estrutura do significado e a sua natureza psicológica se transformam também. Vejam, aqui Vygotsky ele responde aqui a certas questões da época dele, quebra certos preceitos de vinculações universalizantes, padrões de generalização, vai além disso e nos diz: olha, os nossos signos linguísticos, os nossos termos, eles evoluem, eles têm vida, eles caminham. E em filosofia clínica nós diríamos a eles: sim, muitas vezes sim, em muitos casos sim. Mas a evolução histórica da linguagem pode compreender um engessamento muito grande, um engessamento que muitas vezes vai mascarar-se por questões outras de pressões existenciais, fazendo com que uma troca de palavras, de termos que aparentemente mostram um desenvolvimento, acarreta o mesmo daquilo que já havia. Mas o Vygotsky segue no pensamento dele e diz: olha, das generalizações primitivas, o pensamento verbal vai se elevando ao nível de conceitos mais abstratos. Não é apenas o conteúdo de uma palavra que se altera, mas a forma como a realidade é generalizada e refletida numa palavra. A teoria associativa também não se adequa à explicação do desenvolvimento dos significados das palavras na infância. Também nesse aspecto, só pode explicar as alterações externas, puramente quantitativas, das conexões que ligam a palavra e o seu significado, o seu fortalecimento e o seu enriquecimento, mas não as transformações psicológicas e estruturais fundamentais que podem ocorrer e ocorrem no desenvolvimento da linguagem infantil. Infelizmente, o fato de o associacionismo em geral ter sido abandonado durante um certo lapso de tempo não parece ter afetado a interpretação da palavra e do significado. Bem, a crítica dele é bastante profunda nesse aspecto, não é? E ele vai mostrar como derivam essas compreensões lá de Santo Agostinho, Descartes, não é? Os problemas pronunciados em Platão, ele vai mostrar como isso vem caminhando até os dias dele. Então ele fala assim: na realidade, a destruição da teoria associativa no domínio do pensamento incrementou o seu poderio no domínio da linguagem. A obra de outros psicólogos veio reforçar ainda mais essa tendência. Cels continuou a investigar o pensamento sem tomar em consideração a relação entre este e a linguagem, e chegou à conclusão de que o pensamento produtivo do homem e do chimpanzé eram de natureza idêntica, a tal ponto este investigador ignorava a influência das palavras sobre o pensamento. Olhem, devo dizer para vocês o seguinte: quando eu li pela primeira vez o Vygotsky, fiquei bastante impressionado com essa e com outras colocações que ele faz. E na filosofia clínica, procurei observar como esse problema se colocava. Se colocava, né? Muitas vezes ele não se coloca. Dependendo da historicidade, da estruturação que estamos apreciando, ele não, outras são as questões. Mas, vejam, quando nós trabalhamos, os professores mostram para vocês: olhem, eis uma estrutura do pensamento. Algumas pessoas terão conversações entre semiose, tópico semiose, e o tópico emoções. Muito bem. Como se dá isso? Aí tem que ver qual é o elemento semiótico. É a palavra? O elemento semiótico é o pensamento? O elemento semiótico, vamos supor que seja a fala. E aí nós observamos que para determinadas pessoas, a fala conversa com as emoções de uma maneira diferente, como, por exemplo, a fala escrita, não em voz, mas escrita, conversará com essas mesmas emoções. Ou seja, você mudou o signo semiótico. Então, algumas pessoas, quando elas falam sobre suas emoções, pode ser completamente diferente de como elas escrevem sobre essas mesmas emoções. E a discrepância pode chegar a um ponto tal que o terapeuta pode ficar bastante confuso por vezes. Não é? A pessoa que lhe disse determinadas coisas, às vezes, em voz, nega essas mesmas coisas por escrito, tratando do mesmo assunto nas mesmas condições. Por que isso ocorre? Porque para algumas pessoas o dado semiótico se modifica quando considerado nessa forma. E olha que eu só estou conversando aqui, numa ilustração bastante banal, dois tópicos da EP: emoções com semiose. Imaginem se extrapolarmos isso e levarmos para colocarmos aqui 8, 10 tópicos de uma vez. Trouxermos para essa discussão o significado, que é um outro tópico, epistemologia. E, quer dizer, imaginem a complexidade que algo assim pode alcançar. É tremendo, não é? Mas lembrem, Vygotsky aqui procurava tratar das questões da época dele, dos problemas que ele estava vivendo. E basicamente o que ele estava tentando colocar era uma conversação entre a psicanálise, o marxismo, um estado bastante problemático, político, econômico que ele vivia, cultural, e os fatores que ele herdou da literatura. Não era uma tarefa simples, mas ele circunscrevia e tinha objetividade suficiente para lidar com isso. Bem, deixa eu me passar. Vamos ver aqui quando ele traz a Gestalt para essa conversação. Olha só o que ele coloca. Na psicologia gestaltista da forma, a situação não era muito diferente. A escola era ainda mais consistente do que as outras na tentativa de superar o princípio geral do associativismo. Não satisfeita com uma solução parcial do problema, tentou liberar o pensamento e a fala da lei da associação e colocá-los a ambos sob o domínio da lei da gênese de estruturas. Surpreendentemente, nem essa escola, que é a mais progressista de todas as modernas escolas de psicologia, realizou quaisquer progressos na teoria da linguagem e do pensamento. Ele pega pesado aqui, claro, né? Quer dizer, oh, poxa vida, sem dúvida que a Gestalt nos dá alguns elementos aí a considerar sobre esses aspectos. Ah, não como o Vygotsky queria na profundidade e especificidade de um linguista, não, e nem era o objetivo, mas em outros modos, sim. Na filosofia clínica, a nossa contribuição é problemática, bastante problemática. Porque nós entramos com o tópico semiose e muitas vezes recuamos dali e dizemos para o Vygotsky que não há nada, você quer criar aqui, segundo sua vontade, seu humano, sua perspectiva, vá, mas não que isso exista em determinados contextos, não é? E ele vai dizer, existe sim, porque é daí que se desenha o mundo. E em filosofia clínica não, ok? Dependendo de como. Por onde você caminha na estruturação, a questão muda completamente e certas relevâncias se perdem. Bem, um convite que eu faço a vocês: considerem essa crítica de Vygotsky, para outras áreas. Por exemplo, levem isso para a área da cultura, levem isso para a área médica. Levem isso para a área filosófica. Isso que ele está colocando aqui também há nessas áreas? Ou não? Filosoficamente, por exemplo, existe isso? É uma conversa bastante interessante que poderíamos fazer em outro momento. Ah, ele segue adiante nessa crítica dele, não é? E aí ele termina colocando algo que. Assim, se a psicologia gestaltista estagnou no campo da linguagem, deu um grande passo à retaguarda no campo do pensamento. E nesse texto dele, ele faz várias vezes essa conformação, que você pode parar no terreno linguístico, engessando termos e proposições, mas isso não vai impedir você de desenvolver o pensamento, e às vezes até é necessário que você ingesse palavras e proposições por convenções para que o pensamento possa arrumar essas coisas em reflexões profundas. Certos pensamentos não conseguirão se estabelecer se você ficar derivando e evoluindo o seu sistema linguístico. Pode inclusive retroceder. E o Vygotsky estava atento a essas coisas, ok? Numa outra parte do livro, ele coloca assim: a descoberta de que o significado das palavras evolui tira o estudo do pensamento e da linguagem de um beco sem saída. Vamos lá de novo. A descoberta de que o significado das palavras evolui tira o estudo do pensamento e da linguagem de um beco sem saída. Os significados das palavras passam a ter formações dinâmicas e não já estatísticas. Transformam-se à medida que as crianças se desenvolvem e alteram-se também com as várias formas como o pensamento funciona. E muitas vezes será assim, claro, como Vygotsky está dizendo, mas sabemos que em inúmeros. Em milhares de casos, o significado das palavras não evoluirá, ok? Ele vai poderá ir até um ponto na formação dele e depois pode estagnar e ficar ali ad eterno. Pode. Para muitas pessoas, em bolsões de suas malhas intelectivas, elas fotografam existencialmente certas proposições linguísticas e de pensamento e ali fica um álbum, cada vez que a pessoa retorna, é a mesmíssima coisa, não há é uma repetição, um elemento tautológico que se cria na malha intelectiva. Mas Vygotsky continua na argumentação dele dizendo: se os significados das palavras se alteram na sua natureza interna, então a relação entre o pensamento e a palavra também se modifica. Para compreender a dinâmica desta relação, teremos que complementar a abordagem genética do nosso estudo principal com a análise funcional e examinar o papel do significado da palavra no processo de pensamento. Consideremos o processo seguido pelo pensamento verbal desde o primitivo e difuso surgir de um pensamento até a sua formulação. Nesse momento, pretendemos mostrar não a forma como os significados evoluem ao longo de dilatados intervalos de tempo, mas o modo como funcionam no processo vivo do pensamento verbal. E, de fato, o Vygotsky tem várias ilustrações belíssimas quanto a isso dentro da argumentação a que ele se propõe. Okay? Ele pontua um fator aqui relevante mais adiante, que é assim, ó, a primeira coisa que qualquer estudo revelará é a necessidade de estabelecer a distinção entre os dois planos de discurso. Ambos os aspectos da linguagem, tanto o interno, significante, semântico, como o aspecto externo, fonético, têm as suas leis de movimento específicas, embora formem uma verdadeira unidade, que é uma unidade complexa e não homogênea. Alguns fatos do desenvolvimento linguístico da criança indicam a existência de movimentos independentes nas esferas fonética e semântica. Apontaremos dois dos mais importantes. E aí ele cita os exemplos aqui. Ele traz, viajei a discussão, mas eu vou parar aqui o gravador para a gente poder ouvir dúvidas, considerações, comentários dos senhores. Bem, aqui respondendo ao que a colega coloca, olhem, na filosofia clínica, a compreensão em torno desses fenômenos já vai bastante longe nos nossos dias. Mas essa é uma compreensão ainda que é segmentada em grande parte dos colegas. Eles compreendem já essas diferenciações, tanto a que Vygotsky inicia, como essa que propomos nessa conversação. Eles já vivenciam isso teoricamente, mas não num preceito no âmbito concreto do consultório. Então, muitos colegas entram no consultório com esses ensinamentos constituídos, mas a hora que se deparam com outro diante deles ali no consultório, e esse outro traz uma problemática concreta, não são raros e não são, olha, eu diria, não são poucos os colegas que então recuam para uma área na qual o engessamento em torno de certos termos, expressões e ideologias de terapêuticas se professam, sabe? Eles não entram em contato com a alteridade de fato, não fazem essa interlocução, essa interseção de EP que permite, ela por si somente muitas vezes permitiria que então eles pudessem ir além. Mas não, isso não acontece. Ah, sabe, esses dias uma colega colocou numa aula que diante de um caso clínico, a pessoa colocou determinada coisa e ela viu então que isso era uma herança kármica e que não sei o que e tal. Bom, se eu parto de um pressuposto de que aquilo que a pessoa me coloca no consultório é uma herança kármica, olha, eu não estou desfazendo de nenhuma ideologia de se existe ou não vidas ou se existe ou não reencarnação, não é essa questão, não é o mérito aqui. Estou tratando de filosofia clínica. Na filosofia clínica, se eu parto de um a priori no qual o que você me coloca, eu já digo, bom, está aí, ó, é uma herança kármica, eu inviabilizo o meu discurso diante de você, o seu diante do meu, e assumimos uma ideologia pronta. Claro que existem fundamentos que às vezes vão indicar para esse caminho, o que seria então uma outra coisa, não é? O que eu estou tratando é de um dado apriorístico no qual o engessamento em torno de um termo o inviabiliza como movimento, como criatura existente, quando precisa caminhar, quando precisa se desenvolver, quando a natureza dele fluir. Há que se ter esses cuidados. Por mais que a gente trabalhe, vocês sabem, a filosofia clínica, pela dimensão enciclopédica dela, precisa ainda de um bom tempo até que suas lições mais profundas possam de fato ser vivenciadas em grande parte por muitas pessoas. Por enquanto, a grande parte dos colegas vive um discurso teórico, um discurso de horizonte, que pretendem chegar, que pretendem viver, mas que não vivem concretamente, a não ser no espaço de uma teoria, de um horizonte possível, né? Isso é natural, claro, não há nenhum. Já é de bom tamanho que seja assim, considerando todas as coisas bem apontadas dos nossos dias, já é de bom tamanho. Outros dias verão e outras coisas aqui se efetivarão. O Vygotsky continua, e aí ele entra no mundo dos adultos. E olhem o que ele vai nos colocar. Nos adultos, a divergência entre o aspecto semântico e o aspecto fonético do discurso é ainda mais flagrante. A linguística moderna, que se guia pela psicologia, encontra-se familiarizada com este fenômeno, especialmente no que toca ao sujeito e ao predicado gramaticais e psicológicos. Por exemplo, na frase "o relógio caiu", a ênfase e o significado podem variar com as situações. Suponhamos que noto que o relógio parou e pergunto: por que terá isso acontecido? A resposta é: o relógio caiu. O sujeito gramatical e psicológico coincidem. O relógio é a primeira ideia que existe na minha consciência. Caiu é o que se diz do relógio. Mas se ouvir um barulho no quarto ao lado, indagar o que aconteceu e receber a mesma resposta, o sujeito e o predicado psicológicos se inverterão. Eu sabia que alguma coisa tinha caído, era disso que estávamos a falar. O relógio vem completar a ideia. Poder-se-ia trocar a frase por esta: o que caiu foi o relógio. Então, o sujeito gramatical e o sujeito psicológico coincidiram. Eu gosto muito dessa passagem que ele coloca. Ela nos abre um horizonte belíssimo para muitas coisas. Muitas, é muito interessante. Eu peço desculpas a vocês por essas tosses intermitentes, mas é que hoje esfriou muito, estava 3 graus aqui, então a voz ficou comprometida, arranhada, mas a gente toca com mais vagar a aula, né? Ah, bem, então o que ele. Esses elementos é que são muito interessantes. A própria vida pode muitas vezes romper esses paradigmas prontos de funções linguísticas, gramaticais, psicológicas ou filosóficas, não é? Que é fazendo com que muitas vezes o discurso pronto e articulado nesse sentido se torne flexível pelas disposições da vida. O contrário, vocês sabem, ocorre também, não é nenhuma exceção. Aí ele vai ilustrar na obra nas parábolas de La Fontaine, como a cigarra e a formiga, né, esses aspectos, a interdependência desses aspectos semânticos e gramaticais da linguagem, de uma maneira bastante interessante. Mais adiante, em outra parte da obra, o Vygotsky nos chama a atenção de para onde ele vai levar agora a investigação dele, não é? O estudo dele. E ele diz que é preciso, diante de tudo isso que é colocado, trabalhar agora. Eu vou ler aqui para vocês, nas palavras dele, o plano do discurso interno que se encontra por detrás do plano semântico. Opa! Do que é que o Vygotsky está falando? Um linguista nos colocaria isso? Um literato nos colocaria isso? Provavelmente em algumas situações sim, mas alguém como Vygotsky, um estudioso da alma humana, via neurologia de então bastante incipiente, via psicanálise de então já bastante avançada, tem de fato então algo a nos dizer para além disso. Haveria então para além do que foi construído, elementos de motivações internos? Ou isso que ele colocou já é uma parte disso? Vamos ver o que ele vai nos dizer. Ele diz: examinaremos aqui alguns dos dados que obtivemos em experiências especialmente dedicadas ao assunto. Não podemos compreender integralmente a relação entre o pensamento e a palavra, em toda a sua complexidade, se não tivermos uma compreensão clara da natureza psicológica do discurso interno. No entanto, de todos os problemas relacionados com o pensamento e a linguagem, este é talvez o mais complicado, sobrecarregado como se encontra de toda a espécie de mal-entendidos terminológicos e de outro gênero. Bem, Vygotsky quer entrar lá em alguma parte da estrutura do pensamento e quer que lá funcione os preceitos linguísticos de pensamento e de linguagem que ele acabou de nos anunciar, quer que lá funcione, de modo a que não tenhamos dubiedades, não tenhamos paradoxos linguísticos que vão inviabilizar esse tipo de questão, que seja lá como é que fora nesses elementos. E, no entanto, a pergunta é: seria possível esse tipo de educação linguística da linguagem, do pensamento como linguagem, lá de onde isso se origina? Que ele aponta para um elemento psicológico, mas sabemos que há outros ainda anteriores a esse elemento. Seria assim? A intenção dele é essa, não é? E ele procura estabelecer uma ponte entre esses elementos. Não há dúvida alguma que a coragem desse homem não era nada pequena e a vontade de trabalho e de pesquisa deles realmente eram admiráveis para se meter numa empreitada como essa. E ele foi. Tem-se aplicado a expressão discurso interior ou endofasia a vários fenômenos, e autores há que discutem entre si acerca de coisas diferentes, e tem-se travado muitas discussões entre autores que chamam o mesmo nome a coisas distintas. Originalmente, parece que se chamava discurso interior à memória verbal. Exemplo disso seria a recitação silenciosa de um poema sabido de cor. Neste caso, o discurso interno difere do externo, apenas da mesma maneira que a imagem ou ideia de um objeto difere do objeto real. Era nesse sentido que entendiam o discurso interior os autores franceses, que tentaram descobrir como as palavras são reproduzidas pela memória, como imagens auditivas, visuais, motoras ou sintéticas. Veremos que a memória das palavras, a memória verbal, é realmente uma das componentes, um dos elementos constituintes do discurso interior, mas não o único. Olhem, que afirmação tremenda, né? Vou repetir para vocês. Veremos que a memória das palavras, a memória verbal, é realmente uma das componentes, um dos elementos constituintes do discurso anterior, mas não o único. Eu pergunto a vocês, em filosofia clínica, afirmações como estas são defensáveis? Se são defensáveis, qual o fundamento disso? Não é? A memória, há muitas memórias das palavras que não terão o registro verbal. Não terão, terão outros registros. E há inúmeras maneiras de entendermos e de exemplificarmos tal coisa. Desde da memória que aparece em sonhos, que muitas vezes fará a própria tradução, até da memória de elementos que se traduzem de âmbitos semióticos, como, por exemplo, de uma afeição afetiva, não é um dado do tópico 4, ligado agora a um elemento derivativo das sensações. E aí acabou-se, é outra coisa. Mas, enfim, vamos prosseguir. Numa segunda interpretação, vê-se o discurso interior como um discurso externo, truncado, como linguagem sem som. E aí ele vai objetar isso. Ele coloca que uma terceira definição, pelo contrário, é demasiado ampla. Para Goldstein, a expressão recobre tudo o que precede o ato motor da fala, incluindo os motivos do discurso, de Wundt, e a indefinível experiência discursiva ou não motora, não sensível, isto é, todo o aspecto interior do discurso de qualquer atividade discursiva. Ele faz a crítica dele a esses fatores, dizendo: levar até as últimas consequências lógicas, o ponto de vista de Goldstein nos conduz à tese segundo a qual o discurso interior não é, de maneira nenhuma, linguagem, mas antes uma atividade intelectual e volitiva afetiva, pois engloba os motivos do discurso e o pensamento que se exprime por palavras. A interrogação aqui é notória para nós, né? Bastante visível. Bem, vamos ver a opinião de Vygotsky em torno disso tudo. Antes aqui de ele colocar uma opinião em torno de todos esses elementos, ele vai nos chamar de volta a Vygotsky, não é? Aquela questão do discurso egocêntrico, ele nos chama de volta lá para como um contraponto. Agora, o que ele propõe é o seguinte, vamos ver a opinião de Vygotsky, que ele diz assim, ó: a função do discurso egocêntrico, aquele que ele citou há pouco em Vygotsky, é a mesma da do discurso interior. Não se limita a acompanhar a atividade da criança. Está ao serviço da orientação mental, da compreensão consciente, ajuda a vencer as dificuldades. É discurso de si para si, que se encontra íntima e utilitariamente relacionado com o pensamento da criança. O seu destino é muito diferente daquele que lhe consigna Piaget. O discurso egocêntrico desenvolve-se segundo uma curva ascendente e não segundo uma curva descendente. Segue uma evolução, não uma involução. No termo dessa evolução, transforma-se em discurso interior. A nossa hipótese tem várias vantagens sobre a de Piaget. Ela explica a função e o desenvolvimento do discurso interior, e em particular o seu incremento, o súbito incremento, quando a criança se defronta com dificuldades que exigem consciência e reflexão, fato que as nossas experiências puseram a nu e que a teoria de Piaget não pode explicar. Bem, as considerações em torno disso eu deixo para que vocês, nas reflexões, depois façam, né? Ele cita muitas das experiências dele aqui, não apenas um segmento da experiência, porque ele fez várias séries, né, de experiências em torno desses elementos egocêntricos, desde Piaget até o discurso interior, né, que é para onde ele aponta essas análises dele. Olhem a uma das conclusões às que Vygotsky vai chegar com parte desse estudo e que ele coloca em outra parte da obra dele. Ele diz assim, ó: devemos encarar o discurso interior não como um discurso sem som, mas como uma função discursiva totalmente diferente. Opa! Vamos adiante. O seu traço principal é a sua sintaxe muito particular. Em comparação com o discurso exterior, o discurso interior parece desconexo e incompleto. Bom, o Vygotsky aqui, ele sabe que ele mesmo diz que ele não está trazendo uma novidade quanto a isso, né? E que muitos que estudaram essa questão também notaram esses fatores. De fato, aqui eu estou de acordo com ele que certas partes da malha intelectiva, quando você lá fora faz certas coisas e tenta trazê-las ou encontrar uma ponte, um link para questões internas, isso há toda uma ruptura no discurso. Mas muitas coisas não. Muitas vezes aquilo que é pensado, traduzido, por exemplo, numa palavra que é escrito, numa pintura que é realizada, muitas vezes, de uma ponta a outra, não há mais uma separação. Tudo vai se constituir num único discurso. Do momento em que é pensado e sentido, ao momento em que é feita a pintura, algumas pessoas vão ter na experiência completa, de uma ponta até a outra, como um fator único. Então, não há mais como eu colocar fatores interno e externo, significante e significado, e não há mais. Isso se dilui, às vezes, em algo maior. Ou seja, né, em filosofia clínica, nós ficamos sempre com esses horizontes tão amplos, né, quase sempre, a não ser quando buscamos por determinados enraizamentos aí, mas fora disso, são grandes esses horizontes, poxa vida. Ele diz que em Tolstói encontramos exemplos muito bons de condensação do discurso exterior e sua redução a predicados. Tais termos frequentemente incidem sobre a psicologia do conhecimento. Dois pontos, abre aspas. Ninguém ouviu claramente o que ele disse, mas Kit compreendeu. Compreendeu porque o seu espírito estava constantemente a observar suas necessidades. Fecha aspas. Está citando aqui a Ana Karenina. Bem, de um modo bastante singelo, claro, e respeitando a envergadura desse pensador que é imensa, não é? Um grande, o Vygotsky que nos dá aqui material para estudos sem fim, né, gente? Eu quis apenas ilustrar alguns dos segmentos em torno dessa problematização da linguagem. Vygotsky viveu apenas 37, 38 anos e nos deixou um imenso ponto de interrogação nessa questão do pensamento, da linguagem, e nos abriu campo de pesquisas imensos, campos imensos. Particularmente, e falo como filósofo, claro, eu expresso minha gratidão a Vygotsky, porque ele, sem dúvida, foi um dos filósofos, dos pensadores que muito ajudou, me ajudou pessoalmente a compreender e aprofundar, desenvolver tópicos da estrutura de pensamento, como o tópico semiose. E nesse sentido, claro, a gratidão é grande, não é? É muito profunda. Eu sei e imagino o trabalho que este homem teve para desenvolver com tão poucos recursos, tempo e tanta dificuldade que ele fez. Algo que digno de nota e de mérito. Tanto que esse estudo que hoje fizemos nessa conversação com ele é muito mais um ato de gratidão do que qualquer outra coisa. Vou desligar aqui o gravador para que possamos conversar agora sobre o que vimos nesta aula de hoje sobre Vygotsky, pensamento e linguagem. E o tópico semiose em filosofia clínica.